Comissão vai debater vazamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
E senadores reclamam de despreparo do governo para lidar com esse desastre ambiental.
Senadores comemoram o Dia da Consciência Negra e pedem fim da desigualdade racial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão do Meio Ambiente vai debater os danos causados pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. A data do debate ainda não foi marcada. Repórter Larissa Bortoni.
A Agência Nacional do Petróleo estima que da plataforma de petróleo explorada pela petrolífera norte-americana Chevron, na bacia de Campos, teriam vazado no mar entre 2.700 e 3.000 barris de óleo desde o dia 10 de novembro. A Comissão de Meio Ambiente do Senado quer saber qual é a verdadeira proporção do acidente e convidou para uma audiência pública os ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e de Minas e Energia, Edson Lobão, além de representantes da Agência Nacional do Petróleo, do IBAMA e da Chevron. O pedido para audiência pública foi feito pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Para que essa comissão possa debater o que vem sendo feito do ponto de vista de evitar esses acidentes e as punições previstas para acidentes ambientais de tamanha gravidade.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, quer discutir na Comissão de Assuntos Econômicos o despreparo do Brasil para combater acidentes como o vazamento de óleo na bacia de Campos.
Ela reclama que até agora a Chevron não forneceu dados exatos sobre a quantidade de óleo vazado, extensão da área atingida e se o vazamento foi contido ou não.
Há também suspeitas de que essa empresa estivesse perfurando além dos limites permitidos pela Agência Nacional do Petróleo em busca do óleo que está na região do pré-sal. E durante o fim de semana, surgiram denúncias de que a empresa utilizaria funcionários estrangeiros sem autorização legal para trabalhar.
E o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, reclamou que o número de acidentes em plataformas de petróleo aumentou 3 vezes de 2008 para cá e que, neste ano, já ocorreram 20 notificações.
O despreparo é evidente. O que se vê é as pessoas batendo cabeça umas com as outras. Por quê? Porque o plano de contingência para fazer face a esse tipo de situação, previsto numa legislação que tem 11 anos, até hoje não foi implantado. Agora, a ministra do Meio Ambiente anunciou que o plano está prestes a ser anunciado.
Comissões. A Comissão de Meio Ambiente vota na quarta-feira o relatório do senador Jorge Viana sobre o projeto do novo Código Florestal.
O relatório, que foi apresentado hoje, prevê várias mudanças no texto aprovado por outras comissões do Senado. Conheça algumas das novidades na reportagem de Adriano Faria.
Uma delas tenta resolver o impasse sobre atividades agropecuárias existentes em áreas de preservação permanente na margem de rios. Ficou mantida a exigência de recuperação de uma faixa de 15 metros na beira de rios de até 10 metros de largura. A novidade é que serão admitidas nessa faixa residências e também infraestrutura de atividades agropecuárias, de ecoturismo e de turismo rural. Tudo, segundo Jorge Viana, para harmonizar a proteção ambiental com a atividade econômica no campo. O texto sugerido por Jorge Viana incluiu uma parte específica sobre áreas verdes nas cidades. As novas expansões urbanas deverão reservar pelo menos 20 metros quadrados de área verde por habitante.
A grande maioria da população brasileira vive nas cidades e agora temos a chance de incluir a preocupação com as áreas de risco e o meio ambiente nos projetos de ordenamento urbanos.
Uma das mudanças propostas pelo senador pode afetar a importação de produtos como o trigo argentino.
Foi atribuído à Câmara do Comércio Exterior a adoção de medidas de restrições a importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção ao meio ambiente compatíveis com a que nós estamos estabelecendo.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, reclamou que os avanços sociais da última década, como o aumento da renda, não foram acompanhados no mesmo ritmo pela ampliação da infraestrutura disponível para as famílias.
É que o censo de 2010 revela, por exemplo, que o avanço na rede de esgoto e água tratada foi menor na última década do que nos anos 90.
O censo revelou ainda que o número de mulheres chefes de família dobrou nos últimos 10 anos. Elas já chefiam quase 40% dos lares brasileiros, mas, reclama Lúcia Vânia, fazem isso com salários menores que os dos homens.
Então, 22 milhões de mulheres sustentam seus filhos, educam e têm que sobreviver com um salário 42% menor do que os homens. Como parte do poder público, temos a responsabilidade de prover políticas públicas que corrijam essa desigualdade de gênero.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, lamenta que 16 milhões de pessoas morram todos os anos de causas decorrentes da fome.
Segundo Pedro Simon, pessoas morrem de fome não porque faltam alimentos. Os problemas estão, por exemplo, no desperdício, já que 30% da produção agrícola são desperdiçados na comercialização.
Pior, muitas vezes alimentos são jogados no lixo com espírito, com explícito propósito de aumentar os preços e turbinar os lucros. Isso mesmo.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB capixaba, pediu à presidente Dilma Rousseff uma audiência para que lideranças do Espírito Santo possam discutir com ela o projeto da nova distribuição dos royalties do petróleo.
Ferraço alega que a proposta, que já foi aprovada pelo Senado e aguarda a votação na Câmara, prejudica os estados produtores. O Espírito Santo e seus municípios, por exemplo, perderão mais de 3 bilhões de reais entre 2012 e 2015.
Que ela possa coordenar na Câmara os entendimentos para que este projeto possa ser aperfeiçoado, possa ser aprimorado e justiça seja feita ao meu estado, ao estado do Espírito Santo.
O programa Viver Sem Limite, lançado pelo governo na semana passada, recebeu elogios dos senadores José Pimentel, do PT do Ceará, e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
O programa vai dar à pessoa com deficiência melhores condições de arranjar um emprego, porque vai garantir a qualificação profissional de até 150 mil deficientes.
José Pimentel explicou ainda que as pessoas com deficiência não vão mais perder benefício que recebem se arranjarem um emprego. O BPC será apenas suspenso enquanto estiverem trabalhando e recebendo salário.
Com isso, também estamos criando as condições para atender a chamada política de cotas, a necessidade de toda empresa que tem acima de 100 funcionários ter o número mínimo de pessoas com deficiência.
O senador Renan Calheiros acrescentou que o Viver Sem Limite também investirá na adaptação de escolas e instituições federais de ensino para o acesso dos deficientes.
Além disso, será ampliado o número do teste do pezinho, que permite identificar se o bebê tem alguma doença que pode deixar lesões permanentes.
O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos e, nesse aspecto, os poderes públicos estão fazendo sua parte.
O Senado prestou homenagem hoje ao Dia da Consciência Negra, comemorado ontem, 20 de novembro.
Nos discursos, o foco foi o retrato da desigualdade racial mostrado no Censo 2010 do IBGE, divulgado na semana passada. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O Censo 2010 do IBGE revelou um Brasil desigual em relação à raça. A média salarial das pessoas brancas é quase duas vezes maior que a das pessoas negras. Foi o que lembraram senadores em sessão especial pelo Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, e pelo Ano Internacional dos Afrodescendentes. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, um dos autores do pedido de sessão, falou sobre o censo do IBGE.
Os rendimentos médios mensais dos brancos são em torno de R$ 1.500, aproximando-se do dobro do valor recebido pelos negros, que é em média R$ 800. Reais.
Os senadores apontaram mecanismos para ajudar a reduzir a desigualdade e a exclusão social, principalmente dos negros. Entre eles, a implementação integral de cotas nas universidades brasileiras, como defendeu Lídice da Mata, senadora pelo PSB da Bahia.
Só nas universidades públicas temos mais 110 mil estudantes cotistas. Se juntarmos a esse os que entram pelo ProUni nas instituições privadas, chegaremos a mais mais de 400 mil estudantes afro-brasileiros no ensino superior. Isto é maior do que todos os estudantes negros que passaram pelas universidades no Brasil de 1808 a 2001.
Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que é importante lembrar os avanços conseguidos até agora, mas que o momento também é de cobrar justiça social.
Justiça é aprovar a PEC número 2, que cria o Fundo da Promoção da Igualdade Racial.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.